merece evoluir com nós.
DupraCast.
Vambora, não preciso perder muito tempo com apresentações. Rapidamente, sou Rodrigo Duprá, médico cirurgião plástico, também trabalho, tenho formação em medicina integrativa. Aliás, você que também deseja colocar medicina integrativa na sua prática, não deixe de estar com a gente na nossa pós-graduação, que dura 12 meses, já está com a inscrição aberta, começam as aulas, todos os conteúdos em março. Então, todos os meses terão módulos bem interessantes sobre medicina integrativa, você aprender um pouco sobre o nosso funcionamento, a gente vai falar sobre inflamação, não inflamação, longevidade, estex, suplemento, psiquiatria integrativa, sobre metabolismo, muita coisa legal para você ajustar nos teus pacientes nessa pós-graduação. Então, não deixe de estar com a gente na pós-graduação. Essa é uma aula que a gente vai falar um pouco, um tema meio aberto, né? Eu queria ensinar para todos vocês da área da saúde e não da área da saúde, sobre como construir um conhecimento. Principalmente que a gente está falando aqui, conhecimento científico na área da saúde. Será que eu vou buscar o conhecimento em artigos científicos, em livros? Como eu vou ter bom senso, se a ciência, né, vai me ajudar ou não? A gente vai construir esse senso crítico um pouco nessa live, é claro. Construir senso crítico é uma das coisas mais importantes para os dias de hoje, os dias atuais, onde tem uma churrada de informação para todo lado, e a gente precisa saber como filtrar e o que a gente vai acatar, o que a gente vai descartar. Então, a gente vai começar esse processo aqui, né? A gente faz isso, né, direto, toda vez que eu faço live aqui, a gente vai construindo senso crítico, e esse é só mais um capítulo dessa história toda para a gente poder entender o papel da ciência na nossa construção do conhecimento. Né, direto eu falo que a gente... Ih, eu não sei se a gente está sem chat. Vê aí se vocês conseguem escrever alguma coisa no chat para ver se vocês estão aí. Eu não sei se a gente está com o chat liberado, mas se tiver, depois escrevam aí para dizer que vocês estão aí, tá? Então, vamos lá. É muito interessante a gente entender o papel da ciência na construção do conhecimento. A gente vai falar um pouco sobre a história da ciência, o que a gente consegue, né, com a ciência e o que a gente vai conseguir com a nossa... Aí, a Adriana escreveu. Até que, enfim, apareceu alguém aí que escreveu alguma coisa. Beleza. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa história da ciência, o que acontece, né, com o conhecimento científico e como que a gente pode encaixar o conhecimento científico nessa história toda. Né? Vou ligar um pouco da live no Insta, mas eu vou deixar a nossa live no YouTube aqui como a live principal. Então vamos lá, senhores. Para desenvolver senso crítico, é uma coisa muito importante a gente entender como surgiu a ciência e qual é o papel da ciência hoje. Se eu quero aprender sobre algo, nossa, será que eu preciso tomar aspirina profilático? Será que eu preciso usar, sei lá, ômega 3? Será que eu preciso usar a coenzima Q10? Será que eu tenho que tomar leite? Será que eu tenho que ser um carnívoro vegetariano? Enfim. Como eu quero construir um conhecimento sobre algo que é difícil de você ter um discernimento? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai entender os pilares do conhecimento, que eu falo também com uma certa frequência para vocês que me acompanham há muito tempo. Olha a Indira aí, a Indira também está na live, Mari Ximenes. Então, estamos aí com o pessoal das antigas. Então, vocês que me acompanham há algum tempo, vocês sabem que eu falo dos pilares de como construir um conhecimento. Então, você pode construir um conhecimento baseado no acervo científico, né? O acervo científico é tudo aquilo que a ciência já estudou. Então você vai entender o que a ciência nos diz sobre determinado tema. Então, eu quero aprender se leite faz bem ou mal, eu quero aprender sobre plant-based ou carnívoro. Lá nos artigos científicos, olha primeiro os tipos de artigo, revisão sistemática, a gente vai falar um pouco sobre os artigos. E aí depois que você viu o que a ciência tem para dizer, você olha um pouco para a tua experiência prática. A experiência prática, se você é da área da saúde, você vai olhar para a experiência dos seus pacientes, para a sua prática clínica. E aí, para complementar essa tríade, né, esse triângulo da construção do conhecimento, você vai olhar para a tua experiência pessoal. O que acontece comigo pessoalmente? Ah, mas eu não sou da área da saúde. Como que eu substituo essa parte prática? Você vai olhar para as pessoas que estão próximas de você. Então, você vai conversar com as pessoas e entender o que acontece com elas, já que você não era da área da saúde. E assim, você vai construir o seu raciocínio e você vai edificar o seu conhecimento. Ah, mas não é só baseado em evidência? A gente vai entender quando que eu tenho que tomar uma atitude baseado puramente na ciência e quando que eu posso colocar o meu pitaco pessoal, a minha experiência pessoal, a experiência pessoal das pessoas que me cercam ou dos meus pacientes, né? Lembrando que os níveis de evidência, eles são uma escada, né? Existem vários níveis de evidência. Então você tem uma evidência desde uma experiência pessoal até uma evidência de um paciente seu, que é um caso isolado. Isso é um nível de evidência mais baixo, mas é um nível de evidência, até o nível de evidência de estudos, dos estudos, né? Você pega uma meta-análise de vários estudos, um estudo de muitos estudos. Ah, eu quero aprender aqui, sei lá, se o ômega 3 faz bem. Ah, eu vi lá que tem uma revisão que abrangeu 108 estudos. 108 estudos com 14 mil pacientes. Então, é um estudo gigantesco que você tem um nível de evidência maior ainda. E você tem também as metas, revisões ou revisões em umbrella, que você tem as revisões das revisões. Então, em vez de estudar os estudos, aí estuda muitas revisões. Enfim, tem muitos níveis de evidência na ciência. A gente vai entender como isso começou. Agora a gente vê a ciência do jeito que está. A gente não sabe como isso começou lá atrás. Então, eu vou falar um pouco para vocês como surgiu essa história da ciência existir. Então, vocês vão entender, né? Existiu um marco na nossa humanidade que a gente pode chamar de revolução científica, né? Não sei se você já ouviu falar esse nome, revolução científica. Esse marco aconteceu por volta do século XVII. Quem deu start nesse marco da revolução científica chama-se Copérnico. Você também já ouviu falar do Copérnico. O Copérnico foi aquele cara que ele começou a ter um insight que provavelmente não era a Terra que era o centro do nosso sistema planetário, mas o Sol que estava no centro do sistema. Isso não foi ele, foi a primeira pessoa a falar. Aristarco, na Grécia Antiga, já tinha falado que provavelmente o centro do sistema planetário era o Sol. Mas o Copérnico, ele veio depois de muitos anos que a gente ficou, né, desde lá, lembra que esses caras da Grécia, Aristóteles, etc., vieram antes de Cristo. Então a gente ficou aí 300 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, desde essa época até Copérnico, que é 1500, Copérnico morreu no mesmo ano que ele publicou o livro dele, né, que é As Órbitas Celestes, etc., ele morreu em 1543, ele publicou o livro dele praticamente no leito da morte. Então a gente ficou de 300, 400 anos antes de Cristo até 1543, imagina uma timeline aí na tua cabeça. Então a gente tem o Cristo aqui, a gente tem antes de Cristo e a gente tem depois de Cristo. Então, mais ou menos 300, 400 antes de Cristo, quando a gente tinha aí esses conhecimentos dos filósofos gregos, romanos, etc. e tal, aí a gente passou um bom tempo, podemos dizer, quase 1700 anos, mas aí não teve ciência? Não, teve muita descoberta, tiveram muitas pessoas que vieram aí nessa época, até o Paracelso veio antes, teve muitas, alguns, não eram cientistas, né, mas muitos sábios aí que contribuíram com muita coisa, por exemplo, nas Arábias. Então teve muita gente que contribuiu sim com conhecimento, não é que a gente ficou, né, na Idade das Trevas, que não teve nada, teve coisa, mas teve uma coisa. Neste momento todo, a gente teve um conhecimento autoritário. O que significa isso? Você tinha que se basear em escrituras, e as escrituras, a tradição, as religiões, elas mandavam no conhecimento. Então, nessa época, a partir aí, vamos pegar século XI, século XII, a gente já está aí 1200, mais ou menos. Nessa época começaram a surgir as universidades. As universidades eram encontros ali, né, das pessoas do clero, né, das pessoas da igreja, que tanto falavam de religião, como também iam estudar linguagem, eles iam estudar teologia. Então começaram a surgir as universidades. Mas dentro dessas universidades existia um conhecimento muito autoritário, você tinha que acreditar naquilo que era a palavra que estava sendo dita. O que que aconteceu com a Revolução Científica a partir do Copérnico, que a gente está falando de 1543, quando ele publicou o livro dele, é que a gente começou a abrir o pensamento para refutar aquele conhecimento autoritário. Deu para entender? Então, a galera que está no Insta, se vocês puderem ir para o YouTube, eu prefiro que vocês vão para o YouTube, só para a gente fazer essa live aí com bastante qualidade. Então, se vocês puderem ir para o nosso canal do YouTube, eu vou fechar o Insta já já. Então, senhoras e senhores, a gente percebeu, nesse momento, que a gente tinha um conhecimento diferente daquele conhecimento das tradições e que podia contribuir para o conhecimento da natureza. Isso em 1543. Mas a gente gente cravou aí o início da Revolução Científica, o Copérnico ele deu o pontapé inicial. Mas realmente a Revolução Científica aconteceu no século XVII, ou seja, entre 1600 e 1700. Nessa época, a gente revolucionou o nosso pensamento e o jeito como a gente obtém conhecimento, e é isso que eu quero contar para vocês. Então, no século XVII, um cara chamado Galileu, ele, desde o início do século, ele já começou a observar coisas que a gente não tinha noção. Então, Galileu, em altura de 1611, por exemplo, ele já tinha inventado o telescópio, e ele fez uma expedição para Roma com um telescópio, que era um instrumento novo, e ele uniu um bando de filósofos. Detalhe, galera, quando eu falar filósofos nessa live aqui, nessa época, o filósofo natural, era o filósofo da natureza, era a mesma coisa que cientista. Eram iguais. O termo cientista não existia ainda. Então, quem estudava a natureza era o filósofo natural. Então, filósofo e cientista se misturavam numa coisa só. Tá? Então, quando eu falar filósofo natural, filósofo e cientista uma coisa só. Então, eis que o Galileu estava lá, no ano de 1611, já tinha inventado o telescópio. Para quem não lembra, o Galileu, ele foi aquele que endossou o Copérnico. Ele falou, realmente, o que o Copérnico falou há um século atrás é verdade. O Sol é o centro do nosso sistema planetário, ele viu com o telescópio dele várias irregularidades na Lua, ele viu luas em outros planetas, né? Ele viu Lua em Júpiter, se não me engano, Lua em Saturno, então ele viu outras luas, ele viu que funcionava, a coisa era diferente do que estava descrito no modelo de Ptolomeu e no modelo de Aristóteles. Então, o Galileu, ele não só, a diferente do Copérnico, que fez um meio que uma teoria, o Galileu, ele constatou. Matou a cobra e mostrou o pau. Então, em 1611, o Galileu saiu com o telescópio dele, com uma expedição, com muitos filósofos, e ele foi para um lugar em Roma, né? Roma era uma das cidades também ainda importantes, né? Nessa época, não que não seja hoje, mas a gente sabe que Roma já tinha sido palco ali do mundo, né? Na época do Império Romano. Então, Galileu pegou num dos portões de Roma, ali numa das áreas de Roma, e ele colocou o telescópio dele para ver um palácio de um nobre a 20 quilômetros de distância, e deu para os outros filósofos que estavam com ele ver o telescópio. E eles conseguiram enxergar as janelas, todas as janelas, as menores janelas do palácio desse nobre. E eles também colocaram o telescópio numa galeria a mais ou menos 3 quilômetros de distância de onde eles estavam, e eles conseguiram ler as letras que estavam escritas na galeria, inclusive os intervalos que eles chamam de período entre as letras já era possível de ser visto com esse telescópio do Galileu. Ou seja, o Galileu pegou esse grupo aí de filósofos e provou para eles que com aquele instrumento você conseguia enxergar além. Mesmo assim, muitos filósofos não acreditavam que aquele instrumento do Galileu era capaz de ver o céu, porque muitas pessoas consideravam o céu como um paraíso, e que, por mais que o Galileu conseguisse enxergar a distância, o céu era uma coisa muito inatingível e que era tudo balela que ele estava vendo lá no céu. Então, Galileu, em 1611, ele já começou a fazer esses experimentos. Galileu tem muitos experimentos descritos. Ele fez experimentos com rampa, fez experimento pensando na bolinha caindo. Ele fez muitos experimentos mentais e experimentos físicos mesmo. Então, em 1630 até 1642, o Galileu, ali, além de escrever o livro dele, ele publicou o livro dele, diferente do Copérnico, ele publicou antes de morrer, muito antes dele morrer. O Copérnico publicou no dia da morte. O Galileu não, ele publicou e continuou vivendo, só que ele foi perseguido, né, pela Inquisição, e depois ele foi condenado à morte, né? Ele conseguiu sair um tempo, ficou preso um tempo até ele ser condenado à morte. O Galileu, ele também, uma coisa interessante da vida do Galileu é que ele também era bancado por alguns patronos, inclusive a família Médici bancava, né, o Galileu. Então eles tinham aí um conflito de interesse entre as pessoas que buscavam entender a natureza e a economia. Mas o que foi importante de tudo isso que o Galileu fez? O Galileu, nesse momento, ele entendeu que para a gente adquirir conhecimento, a gente tinha que ter uma realidade objetiva. Então ele separou características das coisas. Ele falou, bom, um objeto tem características primárias, e a gente pode dizer que essas características de qualidades primárias são massa, forma, movimento, isso tudo são coisas objetivas que eu consigo medir e eu consigo saber exatamente como elas são. Então são características que ele chama de qualidades primárias. E as qualidades secundárias é uma rosa, ela é vermelha, ela tem um cheiro de rosa. Isso são qualidades secundárias, qualidades que são dependentes da mente humana. Então, se aquilo é quente ou frio, se aquilo é cheiroso ou não, se aquilo é uma cor vermelha ou azul, isso tudo são qualidades secundárias. Essas qualidades secundárias, que a gente pode chamar, né, para facilitar, qualidades e quantidades. O Galileu jogou no lixo qualidades, ele falou, isso eu não posso medir, não posso dosar, e eu não tenho como fazer ciência disso. Eu não tenho como usar isso para entender da natureza. Então, eu não quero saber das qualidades, eu não quero saber do cheiro, não quero saber das cores, porque isso vem da mente humana, da interpretação da mente humana. Eu quero saber coisas que eu realmente posso analisar de uma forma bastante objetiva. Então, Galileu ficou com massa, ficou com forma, ficou com movimento. Isso tudo para o Galileu era ciência. Ele jogou fora as qualidades e ficou com as quantidades. E ele falou uma frase, ele falou assim, se alguma coisa for dosável ou medível, meça. Se não for dosável ou medível, faça ser dosável ou medível. Então, assim, o Galileu, nessa época, ele realmente mudou a forma da gente adquirir conhecimento, porque até então, como a gente adquiria conhecimento? A gente tinha, né, conhecimento na base da razão, e muitos do conhecimento que a gente tinha eram das escrituras. Então, vinha da cultura grego-romana, vinha dos filósofos, principalmente Aristóteles, Platão e etc. E muitos desses conhecimentos tiveram uma sobreposição com os conhecimentos da Igreja Católica. Então, a própria Igreja Católica catou uma parte dos conhecimentos da filosofia grego-romana. Então, boa parte dos conhecimentos que a gente tinha nessa época eram conhecimentos que a gente chama-se de autoritários, né? Conhecimentos de autoridades, de escrituras antigas e tal. A gente não tinha muito essa capacidade da gente entender a natureza, nós mesmos, olhando para a natureza. Então, neste momento, né, no momento do mundo que a gente está falando, do século XVII, surgiram também o que a gente chama dos empiristas, né? Aquelas pessoas que falam, você tem que ver para crer. Não adianta você acreditar na palavra, você tem que acreditar naquilo que você vê, você tem que acreditar naquilo que você experiencia. E mais do que você experienciar, o que o Galileu fez de diferente? Ele induziu um experimento. Uma coisa é você esperar a natureza te apresentar uma situação específica. Outra coisa é você criar essa situação inúmeras vezes para você ver o que acontece. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês entenderem. Agora, nesse momento, no Brasil, está na moda surgirem as piscinas de ondas, né? Não sei se vocês já foram em algumas, quem surfa, tem as piscinas de onda. Então, há até uns anos, para você pegar uma onda, para você pegar um tubo, para você pegar uma onda cavada, você precisava viajar, esperar o swell entrar, que é a ondulação, e dar sorte do dia tá bom, remar, passar arrebentação, e aí sim você conseguir pegar uma onda que dentro dessas ondas, a onda abria, não fechava, e você surfava a parede, tá? Hoje, o que a gente tem? Um surfista, ele não precisa mais viajar para outro país ou para um lugar distante para ter uma onda cavada, ele vai aqui para na piscina da grama e ele consegue pegar várias ondas que ele quiser. Então, o que acontece? O homem ali, na piscina de onda, fez um experimento artificial imitando a natureza para ele conseguir cada vez mais entender sobre aquilo. Então, vocês vão ver os surfistas daqui a 10 anos, com certeza eles vão fazer coisa muito, manobra muito mais, né, complexa do que fazia-se há 10 anos atrás. E isso aconteceu neste momento que o Galileu parou de fazer simplesmente a observação da natureza e falou, cara, você tem que induzir o experimento, você tem que criar esse experimento. E isso começou um pouco com o Galileu, né, principalmente com o uso de ferramentas, e muito com as pessoas que estudavam o ar, que estudavam a pressão hidrostática. Tinha um problema nessa época muito curioso, né, você que está no Insta, eu vou fechar, e vai lá para o nosso canal, se você quiser continuar com a gente, para a gente poder focar na galera do YouTube. Então, estou esperando você lá no YouTube. Tá? Então, galera, muito do que acontece, né, o que aconteceu nessa época, né, muito do que a gente conseguiu entender nessa época, veio, por exemplo, da pesquisa de pressões hidrostáticas, de pressão do ar. O que eles tinham dificuldade nessa época é fazer a água subir, por exemplo, para um prédio, subir para uma construção. O máximo que eles conseguiam atingir de altura da água era mais ou menos em torno de 10 metros. Passando disso, eles não conseguiam subir mais a água com bombas. Alguns acreditavam que as bombas eram fracas, outros acreditavam que tinha alguma outra teoria. Até que um cara, ele fez um experimento de tentar realmente entender o que estava acontecendo, né? E muitas pessoas não acreditavam, por exemplo, que não existia o vácuo, você não conseguia fazer vácuo. Por exemplo, o Aristóteles, ele acreditava que o vácuo não era possível, que era uma coisa impraticável. E outras pessoas acreditavam que a gente podia sugar, que a gente podia fazer o vácuo para essa água subir. Então, vou desenhar aqui para vocês entenderem esse exemplo que eu estou dando, porque assim a gente começou a fazer alguns experimentos muito importantes. O que que esses caras fizeram, né? Eles fizeram um experimento do seguinte: vão pegar uma bacia d'água, tá? E um tubo. E essa bacia d'água a gente vai deixar com água e o tubo também cheio d'água, né? O tubo tá cheio d'água. Então, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, a bacia d'água e o tubo cheio d'água também. Esse tubo tava cheio d'água, tá? Eles colocaram água no tubo. Quando eles viravam o tubo nessa bacia, eles tiravam essa tampa aqui, ó. Essa tampa saía, tá? Então, isso era um tubo, prometo que era um tubo, tá? E eles tiraram essa tampa aqui, ó. Aí eles tiravam a tampa. O que que acontecia com a água que estava aqui? Ela caía até mais ou menos ficar nesse tubo 10 metros de água. 10 metros de água. O que que eles começaram a perceber? Que quando a água caía, aqui em cima, com esse sistema fechado, fazia tipo um vácuo, né? Fazia um vácuo. E essa água ficava com 10 metros. E aí os caras começaram a ter a seguinte ideia: isso não depende do vácuo que se forma aqui, mas depende, provavelmente, do peso do ar. Aí o cara teve a brilhante ideia que isso depende do peso do ar, tá? Observando. E aí um cara chamado Torricelli, que era um pupilo do Galileu, ele era um aluno do Galileu, ele fez o mesmo experimento, só que em vez de usar água, ele usou mercúrio, que é bem mais pesado que água. Então, em vez do instrumento ter 10 metros de altura, ele conseguiu fazer o instrumento com 76 centímetros, ou seja, era bem menorzinho. Então, o instrumento com mercúrio era igualzinho, só que ele era menor. E por que que foi bom ele fazer isso com mercúrio? Porque quando ele fez isso com mercúrio, ele fez um instrumento portátil. Aí um cara chamado Pascal, ele desconfiava que essa teoria dele era por conta do peso do ar, e falou assim: bom, se for por conta do peso do ar, você vai levar esse negócio numa montanha, no ápice de uma montanha, e ele vai dar diferença, né? Provavelmente vai ter alguma diferença no nível do mercúrio. E aí ele mandou o cunhado dele, que ia escalar uma montanha, levar isso lá para o pico da montanha, 3 mil metros de altura, né? Montanha 3 mil metros de altura. Aí ele manteve dois instrumentos. Um ficou embaixo da montanha, igualzinho, de mercúrio, com 76 centímetros, e o outro subiu a montanha para ficar no pico. Ele deixou duas pessoas. O que que aconteceu com o experimento do barômetro? Isso chama barômetro. O que que aconteceu com o barômetro de mercúrio que subiu o pico da montanha? Aqui é mercúrio e aqui era mercúrio, tá? Quando ele subiu o pico da montanha, nessa região que era mercúrio, nessa área toda que era mercúrio, quando subiu o pico da montanha, o ar é mais rarefeito, deixou de fazer pressão aqui. Então, o nível de mercúrio aqui no tubo caiu. Caiu mais ou menos 3 polegadas, tá? Então, o que que eles perceberam? Que realmente, provavelmente, o peso do ar fazia com que existisse uma coluna. Por que que eu estou contando isso? Porque, através desses experimentos, os caras se ligaram que quando eles fazem um experimento, quando eles fazem método, quando eles fazem uma descrição de um experimento, eles conseguem entender melhor de uma realidade. Então, essa necessidade deles estudarem uma bomba de água criou a necessidade deles estudarem ter método. Por quê? Porque eles perceberam que quando eles fazem um método, eles conseguem comparar um experimento de um com o outro. Eles conseguem simular uma realidade. E aí sim, começaram a criar métodos científicos. Um cara chamado Robert Boyle, ele criou uma sociedade para discutir tudo isso. Era como se fosse uma reunião, né, para discutir tudo isso, com muitas pessoas que gostavam de estudar a natureza. E ele criou a primeira sociedade científica, que foi a Royal Society, em 1660. E esse cara também foi um cara que estudou muito as bombas de água, e ele começou a descrever. Aí os caras perceberam o seguinte: como você constrói um conhecimento? Neste momento da humanidade, eles endossaram um novo método, uma nova forma de adquirir conhecimento. Como que você consegue fazer um conhecimento, então? Primeira coisa que você vai fazer: observa a natureza. Olha para a natureza, olha o livro da natureza, que ele está disponível para você, e você vai observar. Segunda coisa que você vai fazer é anotar. terceira coisa que você vai fazer é induzir um experimento. Igual aquele que você observou, você vai criar um experimento artificial. Você vai criar uma outra forma de ter esse experimento. E aí você vai descrever. E aí, para finalizar o passo, para você realmente entender um negócio do início ao fim, você vai reproduzir aquilo. Então, isso precisa ser reprodutível, seja aqui, seja no Japão, seja na China, seja em Paris, todos os lugares têm que ter o mesmo resultado se você faz aquilo que está descrito. Então, dessa maneira, com essa sociedade que eles se uniam, a gente tinha nesse momento abertura de cabeça para entender mais sobre a natureza, né? Muitas pessoas já tinham percebido que o conhecimento que vinha do passado, ele era um conhecimento que poderia ser aprimorado. Surgiram, obviamente, aqueles extremistas, tipo Thomas Hobbes, que ele negava, ele achava que o conhecimento grego era tudo uma balela, etc. E tinha as pessoas que falavam, não, vamos ser puritanos, vamos purificar o conhecimento lá de trás e lapidar esse conhecimento. Então, vamos trazer o conhecimento de Aristóteles e vamos tentar lapidar. O próprio Copérnico, ele não mudou tudo que Aristóteles falou, ele manteve as órbitas como círculo perfeito. Quem mudou isso depois foi o Kepler. Então, isso foi uma mudança gradual. Cada um foi dando seu pitaco gradualmente. Mas esse cara, chamado Boyle, ele fez a descrição aí de toda a bomba da água, ele fundou essa sociedade Royal Society e ele fez uma coisa brilhante, ele colocou as cabeças mais pensantes ali dentro, colocou pessoas de autoridade e influência lá dentro para que aquilo funcionasse, mas ele permitiu com que ali tivessem discussões longe de um autoritarismo que tinha nas universidades. Então, a sociedade científica, neste momento, era o lugar onde você podia ter cabeça aberta. Era um lugar onde você podia refutar, você trazer coisas novas, trazer hipóteses novas. Inclusive, neste momento, o termo probabilidade ou provável começou a ser mais utilizado. Antes, quando você falava isso é provável, é que aquilo tinha muita chance de acontecer. Você falava, putz, isso aqui é provável, é que provavelmente vai acontecer. Depois, nesse momento na ciência, quando você fala isso é provável, isso é possível. Isso está dentro das possibilidades das hipóteses. Então, até a forma com que a gente olhava para a verdade ali era uma forma extremamente curiosa e extremamente aberta para ser refutada. Assim surgiu a ciência, assim surgiram as primeiras sociedades científicas e que foram independentes desse momento das universidades. Então, nas universidades, você não podia muito, né, ir contra, era um clima, né, meio de porradaria. E nessas sociedades a gente podia, e eles fizeram um acordo de não falar muito ali de política e não falar de religião. Lembrando que nessa época, né, nesse século XVII, também teve a Reforma Protestante, onde muitas pessoas que antigamente tinham que esperar a palavra, né, do Papa, das autoridades da Igreja Católica, agora elas podiam, né, com a invenção da imprensa em 1455, agora essas pessoas tinham um acesso a ter uma Bíblia em casa, ter um livro sagrado em casa, e elas podiam ter acesso àquele conhecimento. Então, ao mesmo tempo que a ciência começou a entender que você não precisa nas escrituras antigas para entender sobre o mundo, mas que você pode fazer um experimento na tua casa, no teu quintal, na tua vida ou com o teu time e entender sobre a realidade, você também podia entender sobre religião, né, dentro da sua casa. Então, isso foi acontecendo ao mesmo tempo, dando autonomia mais para as pessoas terem um pensamento mais aberto, serem mais questionadoras e também terem um pouco mais de autonomia sobre o conhecimento. Isso foi muito importante, foi uma sacada muito importante. Então, a gente falou de toda essa parte de como começamos a construir esse conhecimento científico, né? Como começou a surgir a ciência. Isso foi uma coisa muito importante para a gente entender o papel da ciência hoje em dia. Inclusive, nessa época, a gente chama de filosofia mecanicista. O que é filosofia mecanicista? As pessoas começaram a mudar a percepção que elas tinham da natureza. Até então, Aristóteles vinha com toda a teoria de que a natureza tinha um propósito, a natureza tinha um sentimento. Então, até tem uma história engraçada, que certa vez uns jesuítas deram de presente para um rei da China um relógio. Né? O relógio estava disponível aí no mundo a partir do século XIII, século XIV. No século XV e XVI já tinham muitos relógios mais complexos. E os jesuítas deram para o rei da China um relógio. E o rei da China tratou o relógio como se fosse um ser vivo. Ele não conseguiu discernir que aquilo não era um ser vivo. Mas existe uma dificuldade dos jesuítas explicar o porquê que aquilo não era um ser vivo. Porque ele funcionava como um ser vivo, ele se mexia sozinho, ele mudava como se fosse um ser vivo, ele andava como se fosse um ser vivo. E aí o rei da China achou que era um ser vivo. E como é que vai explicar para o cara que aquilo não era um ser vivo? Então, baseado nessa teoria toda, analisando a máquina, eles começaram, nesse século XVII, a considerar a natureza e o universo como se fosse uma analogia, como se fosse uma metáfora, como se a natureza e o universo fossem uma máquina, fossem um relógio. Então eles começaram a fazer analogia. Tanto René Descartes, em 1630, fez essa analogia que a natureza é um relógio, como o próprio Boyle, em 1660, também fez a analogia do relógio, fazendo essa analogia mecânica. Agora, não me importa mais, né? Não existe esse negócio de considerar a rocha tem um propósito, né? Ou tem um motivo. Uma rocha se mexendo, antigamente era quase visto como se fosse um ser humano se mexendo. É claro que a gente está falando lá atrás do ilozoístas, né? Mas nesse momento, eles começaram a colocar causalidade. Não, se uma rocha se mexe, é porque existe alguma coisa tirando essa rocha do repouso. Então, tudo é uma, nesse momento da humanidade, tudo começou a ser mecânico, é como se fosse um relógio, tinha um motivo, tinha uma máquina. Então, isso a gente teve muitos ganhos de olhar assim, e a gente também mudou um pouco a visão sobre a natureza, que era uma natureza que tinha aí seus certos sentimentos, digamos assim. Nesse momento, a gente teve aí a filosofia mecanicista como uma filosofia predominante, tá? Para finalizar esse raciocínio todo que a gente está aqui, nesse século ainda, para lapidar toda essa revolução cultural, né, e revolução científica, a gente teve o Sir Isaac Newton, né, que foi um cara brilhante aqui, que contribuiu muito com o entendimento da natureza. Né, eu já vou ler depois os comentários de vocês. Tá? Então, a gente teve o Isaac Newton, em 1687, ele fez o livro lá, o Princípio da Matemática, né? Ele fez o livro que revolucionou o conhecimento do universo. E tudo isso foi possível porque a gente começou a obter conhecimento dessa forma, né? Vamos olhar para a natureza, vamos experimentar, vamos tentar fazer com que aquelas coisas que a gente acreditava, uma coisa muito importante que foi sempre falado nesse momento, não vamos acreditar só nos nossos sentidos. Os nossos sentidos nos enganam. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que acreditar nos nossos sentidos, além das palavras. As palavras não servem mais, porque as escrituras não são suficientes. Mas a gente tem que acreditar nas palavras, nas escrituras, nos nossos sentidos, desconfiar dos nossos sentidos e usar ferramentas para melhorar os nossos sentidos e, principalmente, acrescentar isso à razão. Então, teve uma mudança muito grande do como a gente vai adquirir o conhecimento. Qual é a forma que eu vou chegar num conhecimento mais próximo do que uma verdade, né? Do como eu vou entender um pouco mais da natureza. Então, isso foi uma mudança de pensamento muito, muito específica e muito importante, né? Porque se a gente, por um acaso, adquire conhecimento através só das grandes escrituras, pode ser que a gente sempre ia ficar acreditando que a Terra é o centro do sistema, que as órbitas são perfeitas, que as estrelas são fixas, e a gente começou a realmente refutar isso baseado no que eu estou vendo. Então, ver era muito importante. E ver como? Se os nossos sentidos eles são limítrofes, vão fazer ferramentas. Foi o que fez o Galileu construindo o telescópio. E nesse momento surgiu um outro cara chamado Robert Hooke, já falei dele também para vocês, que além do Galileu ter feito telescópio, esse cara fez um microscópio. E esse microscópio permitiu com que ele visse coisas que estavam além dos olhos humanos. Então ele fez, se eu não me engano, ele publicou em 1635 um livro chamado Micrografia, que ele desenhou vários seres vivos no microscópio, sendo visto no microscópio. Ele examinou uma lâmina de cortiço, ele pegou algumas plantas, né? Ele viu a lâmina de cortiço e ele desenhou o cortiço, ele viu que aquilo não era uma unidade, que aquilo era feito de vários pedacinhos. Esses pedacinhos, ele deu o nome de célula. Então, por volta de 1600, meados de 1600, Robert Hooke, ele denominou, cravou o termo célula, porque ele percebeu que um ser vivo, ele não é feito só de uma unidade, ele é feito de muitos pedacinhos pequenos. Então, eles começaram a perceber a teoria mecânica do universo, da natureza, e a teoria corpuscular das coisas, né? As coisas não são aquilo que você vê, elas têm unidades menores. Apesar da gente ter o modelo dos atomicistas lá atrás, Epicuro, Demócrito, lá na Grécia Antiga, a gente não tinha essa noção de como era essa divisão num ser vivo, de como era essa divisão da unidade daquelas coisas. Isso também surgiu nesse século XVII. Então, o século XVII foi o ponto da virada de a gente falar, não dá mais para ter um momento superficial de acreditar naquilo que o outro fala, de acreditar naquilo só que eu leio. Ver. E meus olhos muitas vezes mentem, meus olhos, eles são superficiais para analisar o que é o mundo. Eu preciso de um microscópio, eu preciso de um telescópio, eu preciso de tecnologia. Então, esse século XVII foi o grande finale para a gente modificar o tipo de conhecimento e como a gente vai adquirir o conhecimento. Associado a isso, as sociedades, né, científicas começaram a se unir, então todas as pessoas que tinham essas sacadas começaram a se unir. Vou dar uma pitada mais de cultura para aquelas pessoas que gostam das histórias. Nesse mesmo momento, olha que doideira, nesse mesmo momento, no século XVII, teve o boom das casas de café em toda essa região, aí da Grã-Bretanha, da Inglaterra, etc. Toda essa área foi inundada, foi invadida por várias casas de café. E dentro dessas casas de café, serviam muito café. A gente não consumia cafeína nessa época e, por um momento, de repente, a cafeína, putz, entrou na vida de todo mundo. Então, as pessoas, ao invés de ficarem na rua, ao invés de ficar bebendo vinho, ao invés de tomar cerveja, elas iam para a casa de café, tomavam café e ficavam lá filosofando, né? Filosofia natural. Então, ficavam contando teoria de um para o outro. Então, essas pessoas frequentavam esses cafés, o que provavelmente, esses cérebros todos em ebulição, né? Em mudar o tipo de conhecimento, como adquirir o conhecimento, maquinado com cafeína, vocês imaginem quantas teorias não foram feitas nesses cafés. E muito do que era feito na ciência nessa época não era uma ciência individualista, de eu ter que pôr meu nome, de eu ter que pôr minha autoria. Era uma ciência um pouco mais, eu preciso entender mais das coisas do que eu aparecer. Então, é mais ou menos isso. É claro que a gente falou aqui, né, de alguns nomes, né, surgiram outros nomes, teve o Francis Bacon, que foi um dos pais da ciência também. O Bacon era um cara que contribuiu muito para formar essas sociedades. E o Bacon era um cara, por exemplo, que ele acreditava que o conhecimento ele tinha que ser coletivo. Ele não acreditava no conhecimento individual. Inclusive, o Bacon foi aquele cara que falou, conhecimento é poder. Ele se ligou que se o Estado mandasse nesse conhecimento, ele era estadista, se o Estado intervisse nesse conhecimento e tivesse o controle desse conhecimento, o Estado ia ser muito mais poderoso. Claro que durante toda a humanidade, a gente teve uma sobreposição de governo, conhecimento, economia, militares, todos eles buscando mais conhecimento, porque nessa época, quando a gente começou a entender os movimentos, a mecânica do universo, a gente começou a ter o estudo da balística, então tudo isso contribuía para ser mais poderoso, para eu conseguir explorar mais ambientes, para eu conseguir explorar um novo mundo, que a gente estava também fazendo navegações para um novo mundo, a gente não tinha nem descoberto nessa época Nova Zelândia, nada. A gente já tinha descoberto o Brasil, já tinha descoberto as Américas, mas a gente estava com navegações, com tentando, né, tirar riquezas naturais. Então, cada tecnologia contava, né? Nesse contexto, quem sabe mais, quem entende mais de tecnologia, quem tem mais conhecimento, isso vai bingar. Então, Francis Bacon, ele acreditava muito que o Estado tinha que controlar esse conhecimento. Então, ele era um cara coletivista no sentido, né, de conhecimento, ele acreditava que o conhecimento coletivo tinha muito mais valor, então ele foi um cara que apoiou muito essas sociedades acontecerem, diferente do Descartes, por exemplo, que era um cara um pouco mais individualista, ele acreditava que esses experimentos não iam muito longe, que essa sociedade não ia bingar. E hoje a gente sabe que a Royal Society foi uma das primeiras, mas que a gente tem agora, né, uma ciência bizarra, sociedades científicas assim são patotas mesmo, muito difíceis de entrar, e que essas patotas ficam responsáveis por muito do que acontece, de novas drogas, novos fármacos, áreas que receberão investimento, a própria, né, a gente passou aí pela pandemia, viu como acontece, né, como a ciência descobre um conhecimento, se a ciência falasse, ah, não, esse é o tratamento, todo mundo ia atrás do tratamento, todos os governos iam comprar uma coisa, não à toa, muitas vacinas foram obrigatórias, etc. Então, a ciência ela está completamente interligada aí com a economia, com o militarismo, com o governo. Então, o Francis Bacon é um cara que ajudou muito essas sociedades a acontecerem. Sendo assim, Eu já vou ler os comentários de vocês, tá? Sendo assim, para finalizar, a gente, né, eu já vou finalizar com os raciocínios aqui para vocês refletirem e como a gente constrói o conhecimento com a ciência atual. A gente, nesse momento aí do século XVII, tem uma quebra de como a gente constrói o raciocínio, como a gente constrói o conhecimento, e finalizou o século sendo premiado com as leis de Newton, com as leis do universo. O Newton, ele teve uma crise existencial, um certo momento da vida, e ele começou a perceber que, cara, quando ele estava filosofando, ele não chegava a lugar nenhum, e ele começou a falar, cara, eu preciso descobrir a certeza do negócio, eu não quero ter dúvida, eu quero descobrir a certeza. O que ele fez, o Newton? Ele começou a romper com o lado filosófico e ele trouxe a matemática, porque a matemática para o Newton era uma certeza que não poderia ser refutada. Tanto que o Newton, ele tinha uma certa arrogância no conhecimento de trazer uma certeza e que a galera da sociedade científica não gostou muito, porque eles sabiam que as probabilidades, as hipóteses, elas tinham que ser refutadas. E o Newton falou, não, vou trazer a matemática porque a matemática é uma certeza. E o Newton trouxe a matemática para a jogada. Então ele entendeu o universo através dos experimentos e entendeu o universo colocando os experimentos na matemática. Então você não podia refutar. Tanto é que o Newton demorou até o Albert Einstein para ser refutado em alguma coisa, né? E não tudo, né? Ele estava certo em muitas coisas. É que em algumas situações a física não funcionava com a física clássica newtoniana, como a gente sabe hoje em dia, né? O Newton não conseguiu entender muito a parte de eletricidade e tal, um monte de coisa ficou por fora. Mas o Newton, no final da vida, ele teve, né, uma luz de humildade. E no final da vida ele falou algumas coisas muito interessantes. Primeiro que ele falou, a gente entende o nosso conhecimento da natureza hoje como uma rocha de certeza. Só que essa rocha de certeza, ela é inundada por um mar de mistério. A rocha, ela está boiando num mar misterioso. E o Newton sabia disso. Uma outra coisa que o Newton falou também, uma descrição muito bonita que eu me lembro, não lembro nem que livro que eu li essa parte, mas é do livro do Newton, que estava dentro de outro livro. Ele falou assim, logo no leito da morte, assim, 2, 3 dias antes dele morrer, ele falou, eu me vejo como uma criança brincando aqui na areia, e eu encontrei uma concha, né? Eu encontrei uma concha. O que é a concha que ele encontrou? São leis da natureza. Ele falou, mas a hora que eu olho para minha frente, tem um mar, tem um oceano ainda para ser descoberto. Então, Newton sabia da humildade que a ciência tinha. Ele sabia que aquilo que ele descobriu era uma porção muito ínfima de conhecimento, diferente de muitas pessoas que se dizem cientistas hoje e acham que o cara tem uma teoria lá e acha que é verdade. Não, isso é assim porque é baseado em evidência. Não, não é assim. O cientista, ele não pensa assim. O cientista pensa, essa é a verdade transitória conveniente deste momento. Pode ser que amanhã seja outra teoria, pode ser que amanhã eu descubra outra coisa, né? Pode ser que realmente amanhã eu descubra que, sei lá, o leite de camelo que faz melhor, que faz bem, e o leite vegetal é ruim, enfim, tem muitas coisas que podem mudar. Ah, pode ser que amanhã eu descubra que o ômega 3 não é tão bom, né? Porque eu estou lendo todos os trabalhos científicos de ômega 3, anti-inflamatório, previne contra Alzheimer, ansiolítico, não sei o quê. Amanhã a gente vê que quem está tomando ômega 3 tem altos índices de mercúrio, por exemplo, que os peixes são contaminados. Ah, mas eu tomo um aqui que é puro, né? Eu fiz esse teste, né? Tenho tomado muito ômega 3 nesses últimos tempos, o meu mercúrio aumentou. Eu estou dando, assim, um exemplo pífio, né? Um exemplo rotineiro para vocês, como a gente tem que ter um conhecimento baseado na ciência, por que que a ciência existiu, mas a ciência, a característica da ciência é o pensamento crítico. A característica da ciência é refutar uma hipótese que existe. A característica da ciência é entender, obviamente, a nossa natureza por um método, entender por um método que possa se reproduzir, mas muito da ciência que a gente tem hoje em dia jogou fora toda a análise subjetiva. E olha que maluquice, só para completar o raciocínio, a gente já vai para as perguntas e também eu vou responder um caso clínico que eu prometi para vocês que eu ia contar de um caso clínico aqui. Dei a volta no Japão para falar o seguinte. Lembra que o Galileu tirou as qualidades da ciência naquela época que ele falou sobre medidas, forma, tamanho, velocidade? Nesse momento, a gente entende que quando a gente conhece a forma, a gente pega objetividade, a gente estuda, faz análises gráficas, estatísticas, etc., quando a gente adquire esse conhecimento objetivo, ele geralmente serve para a gente melhorar a nossa objetividade. A gente usa esse conhecimento subjetivo para melhorar nossa moral, para melhorar a nossa experiência no mundo, para melhorar a nossa sociedade, que é uma análise subjetiva, para melhorar a sua vida. Então, apesar do Galileu ter jogado fora a subjetividade, o que importa no final é que essa objetividade do mundo alimente essa subjetividade, essa sua experiência da sua vida. Então, quando a gente fala da nossa vida, a ciência, ela faz parte da construção do que você vai fazer na tua vida até determinado ponto. Se por um acaso você lê lá, numa meta-análise, num artigo científico, que, sei lá, determinadas substâncias te faz super bem, cúrcuma, nossa, é maravilhoso para você, tome cúrcuma todos os dias, aí você vai, toma, fica mal, fica rotando cúrcuma, né? Você pô, fica constipado, você fica coceira na garganta, nariz escorrendo, aí você fala, pô, mas eu li a meta-análise, e aí a cúrcuma faz bem, não faz? Pô, li 5 meta-análises dizendo que faz bem. Cara, mas para você não faz. A sua subjetividade é mais forte do que a objetividade da ciência. Então, o que, que eu quero dizer aqui? A ciência ela é importantíssima. A gente conseguiu conquistar algo sem precedentes. Se não fosse a ciência, a gente não estava aqui. Então, é necessário que a gente baseie o nosso conhecimento todo na ciência. Nem tudo vai estar provado. Né? Aquela velha famosa frase, a ausência de evidência não é a evidência de ausência. Então, aquelas coisas que são comprovadas, elas servem para construir minha verdade. Mas muitas coisas estão para baixo do iceberg que está na água e eu não tenho comprovação. E eu não tenho estudos daquele modelo. Então, a ciência às vezes não abrange coisas que eu preciso saber e que eu não vou ter como ir na ciência pesquisar. E curiosidade, né, e até pela sua experiência, a ciência não vai abranger a sua experiência subjetiva. Então, quando a gente fala de individualizar cada caso, e mesmo assim usar medicina baseada em ciência, a gente tem um conflito de interesse. Quando você individualiza, é muito difícil você usar só a ciência, porque a ciência é populacional. Ela é um estudo populacional de pessoas que são diferentes de você. Então, toda vez que você só se baseia nisso, você não individualiza. Então, o que, que eu quero dizer para finalizar essa live, para a gente entender como construir um conhecimento? Primeira coisa que você vai fazer, eu quero saber sobre o assunto. Você vai na ciência. Você vai pesquisar os artigos científicos, você pode pesquisar no Google Acadêmico, você pode pesquisar no PubMed, você pode pesquisar pessoas que resumem artigos. Você vai na ciência. O que é ciência? Ou pessoas realmente que falam de artigos. O que a ciência diz para nós disso? Existem artigos que falam o oposto disso? Porque na ciência está para todo lado. Então você tem artigos que vão falar bem e mal de uma coisa. Ah, o AS para isso é bom, o AS para aquilo é ruim. Então você, né, faz um pente fino aí na ciência. Fez o pente fino na ciência, desenvolva o seu método para entender os mecanismos interligados nisso. Ah, eu quero usar triglicerídeo de cadeia média para o meu avô que está com Alzheimer. Vai lá na ciência e põe lá. Triglicerídeo de cadeia média para Alzheimer. Tem trabalho científico disso? Não tem. Ou tem. Vê lá o que o trabalho diz. Ah, o trabalho diz que melhorou muito, numa dose de 5 gramas por dia, tomar em jejum. Olha lá, melhorou muito. Um outro trabalho diz que não melhorou, mas os velhos tiveram, sei lá, os senhorzinhos tiveram diarreia. Ah, não, então vamos pesar aqui, vamos tentar. Então, vou tentar usar aqui com o meu avô, né? Então, vou usar 5 gramas por dia com o meu avô. Aí você vai, usa e vê, faz um experimento lá com ele, porque você viu que a ciência diz que é seguro. Por exemplo, vou dar um exemplo agora da minha vida real, tá? A Kim estava com uma alteração no ultrassom, no primeiro ultrassom, ela estava com a resistência da artéria uterina, ou seja, as artérias do útero dela estavam mais resistentes, mais fechadas do que precisa. Aí, a doutora Carla, que é obstetra dela, falou assim, a gente precisa entrar com AS para ela, porque isso pode ocasionar o maior risco de pré-eclâmpsia e pode ocasionar baixo peso ao nascer, né? Então, a gente precisa entrar com AS. Só que a Kim é alérgica a AS. Quando ela falou isso, eu falei, bom, a gente precisa aumentar essas artérias. Elas precisam perder a resistência. E existem muitas substâncias de suplemento que são vasodilatadores, principalmente aqueles que são precursores de óxido nítrico. Então, eu fui lá, cheguei em casa, fui pesquisar na ciência. Putz, será que algum experimento já aconteceu com grávida? Que grávida é, tipo assim, um público que você menos pode testar. Porque se você testar alguma coisa que não for seguro, você pode afetar a saúde da criança. Então, fui lá. Vamos pesquisar aqui. Putz, eu pesquisei L-arginina, pesquisei L-citrulina, precursores de óxido nítrico, tudo isso na ciência. E achei trabalhos incríveis tanto com a L-arginina quanto com a L-citrulina com gestantes. Então, o que, que eu vi? Eu sabia o mecanismo, eu sabia o que eu buscava, sabia o que eu procurava, e constatei na ciência que aquilo era seguro e era eficaz, mais do que seguro. Então, peguei artigos dizendo realmente que melhorou o peso ao nascer e etc. O que, que eu fiz? Fiz uma receita para ela manipulada com isso, os suplementos. E, obviamente, peguei a autorização da doutora Carla. Falei, ó, peguei uns artigos e tal, vamos testar a L-citrulina? Ela falou, vamos, tô com você, vamos embora. Fizemos a fórmula, em pouco tempo, o último ultrassom que a gente fez agora, melhoraram as artérias uterinas. Então, foi um exemplo de algo que eu não sabia, fui pesquisar, entendi o mecanismo, eu sabia o mecanismo, ou seja, me baseei na razão, porque eu conheci o mecanismo, e aí eu fui pesquisar na ciência. Então, dessa forma, a gente pode construir o conhecimento. Eu não gosto daquele conhecimento, eu falo assim, evidência científica, tem que fazer isso que está no artigo científico. Eu acho isso uma papagaice. Eu não gosto de fazer isso com os meus conhecimentos. Não gosto de fazer isso nem para mim e nem para os meus pacientes. Eu acho que tem que ter a razão, tem que ter nexo, você tem que conhecer o funcionamento, você tem que conhecer a fisiologia, tem que ter algum nexo, e aí a ciência. Porque a ciência diz que as crianças precisam tomar vacina. Agora tem que acreditar na ciência porque a ciência diz que a criança tem que tomar vacina. Não, vamos entender o que essa vacina pode fazer, quais são os prós e contras, quantas crianças têm complicação de se pegarem a doença, quantas crianças têm complicação se tomarem a vacina. E aí você vai desenvolvendo o senso crítico e você vai estudando todas as questões que você precisa na sua vida. E dessa forma você vai construindo o seu conhecimento. Deu para entender, galera? Então, vamos embora. Eu vou, se vocês quiserem mandar perguntas aí, eu vou pegar o caso clínico aqui do Vitor, que ele me pediu um caso clínico e eu fiquei de responder nessa live para vocês entenderem um raciocínio clínico, tá? Então, enquanto vocês vão perguntando, eu vou pegar esse caso clínico aqui, só para a gente salpicar aqui nossa live e a gente ter um pouco aí de prática para vocês entenderem como faz. Enquanto eu pego o caso clínico, lembrando para aqueles que querem, né, aprender mais suplementação, eu tenho meu curso que chama-se Brain Boost, né, só você ir no meu perfil lá do Instagram, o curso está lá, e também tem a pós-graduação de medicina integrativa, são 12 meses, cara, de muito conteúdo bom, conteúdo prático, conteúdo para você aplicar na vida dos seus pacientes, tanto método diagnóstico quanto ferramentas para você melhorar a vida dos seus pacientes, independente de qual área você atende, né? É focado em médicos, mas podem também profissionais da área da saúde, principalmente se você atende paciente. Usar a medicina integrativa é muito, muito interessante para qualquer coisa que você fizer na medicina. Eu estou pegando aqui a mensagem do Vitor. Agora eu vou responder a pergunta do Vitor. O Vitor mandou uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta complexa, que ele mandou o caso dele aqui. Ó, tá aqui, ó. Vamos lá. Ele mandou o caso dele aqui. E eu vou responder falando mais ou menos o que eu faria para o Vitor. Ó, mestre, desculpa o texto de coração, mas é que eu estou na pior fase da minha vida. Quase sem dinheiro, com uma leve depressão e ansiedade. Sem energia e motivação para nada. O pior é que no momento que mais estou precisando de energia e ânimo, pois tudo aconteceu de uma vez e minha mãe depende muito de mim. Então preciso de um gás a mais para que eu consiga terminar um projeto e levantar uma grana para assim que eu conseguir me tratar de uma forma correta, fazer exames e arrumar a casa. Eu não vou conseguir se eu não usar nada. Pensei no Venvance, mas como é um estimulante bem forte, fiquei com receio, pois ainda não sei se sou bipolar do tipo 2. O bipolar do tipo 2, geralmente é aquele que tem mais episódios de hipomania, ele tem bastante depressão e tal. Confio muito no seu conhecimento sobre nootrópicos. Se puder ajudar, agradeço muito. O que o senhor acha que eu posso usar por umas 3 semanas que vai me dar um ânimo e motivação? E mais, que não vai me prejudicar muito, estou pensando em bromantane ou fazoracetam, né? Um é um ajudante aí do sistema dopaminérgico e o outro é um racetâmico. E o alfa-GPC, que é um precursor de colina. O que você acha? Então, vou falar o que eu acho para ele, tá? Primeiro, vamos pensar. O cara está numa fase muito estressante, muita ansiedade e ainda uma depressão e talvez seja um bipolar. Eu não iria para as anfetaminas. Por quê? As anfetaminas vão dar um efeito rebote. Elas vão, ainda mais para um bipolar. Você usar anfetamina num bipolar, precisa tomar muito cuidado e ser assim, extremamente vigilante. Eu não ia para as anfetaminas. Não faria isso com o teu tempo, porque você vai dar um efeito rebote muito grande, ainda mais se você tem hipomania. Você vai estimular a tua dopamina na hora que você tirar o teu Venvance, você vai mergulhar de bico. Então, o que eu faria no teu caso? Eu acho que o Alpha GPC está perfeito, que é um suporte de colina, uma forma muito boa de você colocar um suporte de colina para a gente produzir acetilcolina. Isso vai te ajudar no foco, isso vai te ajudar na memória, isso vai te ajudar na concentração. Muito bom, pode manter. Tomaria, assim, pode começar com 100 mg até 300, 500 mg. Lembrando que isso aqui não é uma receita médica, né? Só sugestões. Não estou aqui prescrevendo, a gente está debatendo o caso clínico. Então, acho interessante, o Alpha GPC achei bem interessante. Se for colocar um racetâmico, né, os racetâmicos, eles também estimulam a acetilcolina. Né, uma das formas que ele age, tem mecanismos desconhecidos, e também age na acetilcolina. No seu caso, eu preferi o aniracetam do que o fazoracetam. Eu acho que ele é um pouco mais tranquilizante para que você tenha uma concentração sem você ficar com muita ansiedade, sem você ficar pilhado, e ao mesmo tempo ele não vai te dar efeito rebote na depressão. Então, eu acho que seria o melhor aracetâmico para o teu caso. E se você quiser focar, o que eu faria no teu caso? Primeiro ciclo de cafeína, eu faria 3 dias on de cafeína na sua semana, com pelo menos aí 50 até 100, 150 miligramas, e 2 dias off, ver como você vai ficar no dia off. E se você precisar usar realmente algum estimulante, eu pegaria muito leve no tipo de estimulante, não iria para as anfetaminas e talvez iria para algum estimulante que também trabalha no seu sistema de serotonina para não te dar essa hipomania e faria subdose. Então, por exemplo, um exemplo aqui, não acho que você tem que usar, mas um exemplo poderia ser o modafinil, que ele também age no eixo da serotonina e não vai te deixar com um efeito rebote tão grande quanto as anfetaminas. Para finalizar, sobre o seu tipo de bipolaridade, se realmente for diagnosticado, essa semana saiu um artigo bem interessante sobre bipolaridade do tipo 2 sendo revertida com apenas uma sessão de psilocibina 25 mg, né? Não é nem para você fazer, isso é experimental. Uma sessão de psilocibina com terapia foi o suficiente para reverter. Eles pegaram 15 pessoas e estudaram essas 15 pessoas com bipolaridade do tipo 2. Fizeram uma sessão de psilocibina 25 mg e aí eles analisaram por 3 semanas o que aconteceu com essas pessoas. 11 delas entraram em remissão. Eles fizeram um questionário com mais de 10 itens, 11 entraram em remissão. Uma diminuiu o score de depressão, mas não entrou em remissão. Então, foram 12 pessoas praticamente tratadas e 3 pessoas que não responderam. Então, deixa na manga essa carta. Se você realmente tiver bipolaridade tipo 2, às vezes tem uma janela terapêutica muito interessante nos próximos anos com terapia com psilocibina, que é a substância dos cogumelos mágicos, né? Que é a substância psicodélica que pode ajudar muitas vezes a gente ressignificar algumas coisas na vida. Então, força na peruca. Uma coisa importante que você não falou é como está seu sono, como está seu estresse, como está a tua alimentação, colocaria ômega 3, colocaria alguma coisa para você relaxar na hora de dormir, por exemplo, como uma taurina, toraria o pau no magnésio, 600, 700 miligramas por dia de magnésio. Então, as coisas básicas você não está fazendo ou não falou que está fazendo. Então, é muito interessante de olhar isso. Para não prolongar muito, né, eu não vou falar de todas as coisas básicas, mas só para você ter uma ideia, né?